Vamos impor nossas mãos e abençoar o Tomzão, então. Jesus, te louvamos por essa aliança que tu tens conosco, Senhor. A tua palavra nos diz que é tu mesmo, Senhor, que cumpre a tua aliança, Senhor. É tu que fizeste, Senhor, e tu mesmo honra ela, Senhor. Então, Senhor, nós não somos dignos, mas tu tens, Jesus, nos tornado dignos, Senhor. Senhor, nós queremos ouvir aquilo que tu tens a dizer para nós nessa noite, Senhor. Fala através da vida do Tom, Senhor, tudo aquilo que está no teu coração, Senhor. Usa o teu servo, Senhor, para a tua glória, Senhor. E abençoa a sua casa também, Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém.
Queria aproveitar que estamos juntos. Vamos abrir, antes de compartilhar algo com vocês, abrir a palavra em Apocalipse, capítulo 5. Cadê o Mateus Otto? Mateus Otto, tá por aí ou tá lá na... Tá lá. Vai ser meu cronometrista. Como foi falado nessa reunião que temos tido regularmente nos domingos e nos sábados, nós temos uma pessoa muito querida nossa, particularmente muito querida minha, da minha esposa, que é a mãe do Márcio, nosso amado Márcio, que está com alguma situação difícil que Jesus está resolvendo. E quando nós estávamos orando, Samir trouxe essa palavra para nós ministrarmos uns aos outros. Eu me lembrei desse texto, o Espírito Santo fez eu olhar dois textos em Apocalipse. E Apocalipse, capítulo 5, versículo 8, diz assim: E quando tomou o livro, os quatro seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Nós queremos orar pela Beth, mãe Lívia, e do Márcio, não só do Márcio, né? A Lívia também. Esposa do Wallace, que está se recuperando, Deus está operando no corpo dela, e nós queremos orar e encher essas taças com a nossa oração, para que o Senhor possa derramar e ela possa estar livre logo, voltar para sua casa. Tem muito o que fazer lá em Florianópolis. E sinta-se animada nesse período de provação, de recuperação. A enfermidade sempre é ruim para nós, né? E eu queria convidar nós todos a orarmos. Amém? O pessoal que está perto ali da Lívia e do Márcio, de impor as mãos sobre eles. Vamos orar, pedindo que Deus complete a cura, que Deus traga a vitória. Amém? Aleluia, Senhor. Pai, nós queremos juntar a nossa oração aqui nesse sábado mais uma vez. Sabemos que o presbitério já ungiu a Beth com óleo. Senhor, nós sabemos que os irmãos de Florianópolis, de várias partes do Brasil e de várias partes do mundo, estão orando. Então nós queremos fazer a nossa parte, queremos colaborar e orarmos juntos, Pai, para encher essa tua taça, Senhor, que é a oração dos santos, essa taça ser derramada sobre a vida da Beth, do Wallace, Senhor. Porque há muito trabalho na tua igreja para eles fazerem lá, Senhor. Senhor, derrama, Senhor, essa taça de cura sobre a Beth, Pai. Nós oramos mais uma vez que ela seja fortalecida por Ti, Pai. Ela e o Wallace, Senhor Jesus, sejam fortalecidos por Ti, Senhor. O Wallace permaneça firme e ela também em Ti nas promessas que cantamos hoje. E, Senhor, continua recuperando, continua fazendo, Senhor, Teu milagre, a Tua bênção de cura total, Pai. Pai, visita ela naquela clínica, Senhor Jesus, naquele quarto, Pai, onde eles estão. Pai, mais uma vez nós juntamos nossa oração com vários irmãos que estão orando, Senhor. Inclusive nesse mesmo horário, Senhor, orando e clamando para que Tu derrame a Tua taça de bênção. Continua derramando, Senhor. Continua derramando, Pai. Abençoamos, Senhor, a Lívia e o Márcio, Pai, agora, Pai, também aqui entre nós. Serem fortalecidos em Ti e terem os olhos em Ti, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Eu queria falar hoje à noite com vocês sobre um assunto que nós temos conversado na liderança e o Senhor tem falado com muitos irmãos e falado com a gente também, lá em casa, Carmela e eu, sobre a aparência certa de um cristão e a aparência errada que leva a nossa vida a um religioso, uma vida religiosa. Então o assunto hoje é sobre aparência, né? O que aparece, uma aparência certa do que Deus quer para nós, como discípulos, filhos, e uma aparência errada, que vai gerar uma religiosidade, vai gerar uma vida sem Deus. A aparência para nós é muito importante. É, hoje em casa eu estava lembrando, eu estava com outra roupa de chinelo de dedo verde. Se eu venho com aquela roupa que eu estava de tarde hoje, eu vou ter um problema, né? O pessoal vai assim, o que houve com ele, né? Eu estava de camisa social, uma bermuda meio estranha lá e um chinelo verde, né? Com os pés para cima lá, estudando e anotando algumas coisas. Então nós cuidamos da nossa aparência. Nós nos penteamos, né? Alguns se esquecem, mas nós nos penteamos. Tomamos banho. Nos arrumamos mais ou menos de acordo com o que nós gostamos, geralmente. Um pouco também nos arrumamos como os outros gostam de nos ver. E na idade que nós somos solteiros, depois casados também, mas na idade que nós começamos a despertar para se arrumar, para se perfumar mais, quando os meninos demoram muito mais no banheiro, né, eles nem tomavam banho no banheiro, de repente começam a demorar uma hora e meia no banheiro, tomando banho, botando perfume, e as gurias começam isso mais cedo, né? Estou lavando o cabelo, agora estou botando, não sei se ainda usa, condicionador, né? E faz chapinha, faz telhadinho, faz tudo que... Então a gente começa a se preparar, começa a se produzir para estar num encontro, para estar na aula, para sair, para estar em casa. Então a aparência para nós é uma coisa que não é errada se nós cuidarmos dela. Deus quer que a gente tenha uma boa aparência. Uma pessoa relaxada, uma pessoa assim solta, ela deve ter algum problema se ela é discípulo de Jesus, se ela é filha de Deus. Precisa ser ajudada, precisa ser arrumada, né? Mas eu quero falar sobre uma aparência assim mais específica que vai gerar... Daniel, acho que está um pouquinho alto aí. Está dando um... Vai gerar uma aparência externa que até pode parecer bonita, mas não vai agradar a Deus. Às vezes os rapazes, né? Existem alguns irmãos que já têm uma idade assim mais avançada, e eles estão procurando meninas com uma aparência de 20 anos. Então, irmãos com 40 e poucos anos, assim, né? Estão olhando meninas de 20 anos. Há um foco errado na aparência. Por quê? Porque o mundo nos impinge que a beleza de uma mulher é o exterior, é o corpo dela. Claro, o corpo é uma parte bonita e deve ser olhado com cuidado. Mas não é só isso que faz uma aparência. Essa pausa foi para vocês meditarem no que eu falei. Porque a gente tinha uma colocação com alguns alunos, eles diziam, professora, aquela moça é muito bonita. Assim, olha, é atraente. Eu digo, vai falar com ela. Quando ela abre a boca, diz assim, fecha a boca. Fica só aí, fica bonita. Não fala, não pensa. Então, claro que isso não ocorre no reino de Deus, graças a Deus. As irmãs são bonitas por fora e por dentro. Mas existem alguns irmãos que estão meio fora de sintonia. Porque existem irmãs maravilhosas e bonitas com seus 30 anos, seus 35 anos. Irmãs que estão maduras, prontas para casar, mas alguns irmãos mais velhos insistem em olhar para uma idade que nunca vai fechar. Isso é um olhar, queridos, errado, é um padrão do mundo, não é um padrão do Senhor. Até porque quando se tiver uma certa idade, os mais velhos, se casar com uma moça muito nova, ela vai estar na flor da idade. O cara vai dizer assim, é seu avô? Né? Aí vai constrangir assim, né? A minha esposa, aí ela vai ficar assim, né? Pai, eu te vi passeando com teu pai no supermercado, que legal. Não era meu pai. Né? Então a gente tem que aprender a nos relacionarmos. E isso também, nessa parte amorosa, também faz parte a aparência. de nós nos cuidarmos. Nós temos no olhar uma coisa muito profunda, porque nós olhamos assim, nós gostamos, não gostamos, mas com o tempo, não é só isso que vai gerar em Deus uma aparência que eu e tu devemos ter como filhos. Não só para casar, mas também os casados têm que cuidar da aparência. Agora casei e vou relaxar. Não, por favor, não faça isso. Mas eu tenho que ter uma aparência na minha vida, ou seja, aquilo que vai aparecer na minha vida, que vai refletir a minha vida de filho de Deus. Introdução feita, eu estava pensando aqui, né? A palavra, vamos ver aqui em João. A palavra usada para cosmético, aquilo que ajuda no rejuvenescimento, que ajuda a corrigir as falhas, que ajuda a botar o cabelo no lugar, né? O cabelo está meio branco, usa um produto e o cabelo fica mais preto. Tudo isso, essa palavra cosmético, ela tem a mesma raiz da palavra que está aqui em João, em 1 João, queridos, desculpa, 1 João 2,15. Diz assim: não ameis o cosmos, nem as coisas que há no cosmos. Se alguém amar o cosmos, o amor do Pai não está nele. Então aqui, em 1 João 2,15, fala sobre isso. A palavra cosmos, tá, vai originar a palavra cosmético. No tempo que eu era mais menor, que nem fala o pessoal do interior, né, eu era guri, era tal da maquiagem ou maquilagem, né? Então existem ainda coisas que corrigem, né? Existem estéticas, clínicas especiais de estética, que não só ajudam no emagrecimento, mas corrigem falhas, né? Plásticas, tudo, né? Cirurgiões que fazem plásticas, pessoas assim, maravilhosas, assim, né? Então, existe todo um sistema. Agora, Deus não quer que a nossa aparência, até física, seja uma aparência pautada, uma aparência orientada com a aparência do mundo. Porque Jesus não tem nada que ver com o mundo. E Jesus habita em nós. Então, por consequência, nós também não temos nada que ver com o mundo. O nosso Pai é um Pai de luz, nele não há trevas. Nós habitamos nele, nós somos dele, ele é nosso amo, nosso rei. Então, não temos que ver nada com essas coisas, com esses padrões. Até porque se olharmos para um rapaz e para uma moça só no padrão externo, com o tempo esse padrão vai mudando. Eu ia trazer para vocês umas fotos minhas e da Carmélia aqui, mas não consegui botar num disquete, não sei fazer num CD, não sei fazer isso no computador. Mas eu me lembro, temos algumas fotos nós dois de mão dada, né? Eu de macacão jeans, naquela época era coisa de macacão jeans, 1837, né? Nós um retiro assim que parecia duas tábuas, assim, né? Ela com cabelinho, que até hoje ela fica ali com aquele cabelo, ela prende o cabelo assim, né? Aqueles olhinhos azul brilhando assim, né? E nós lá ministrando e depois assistindo a reunião com a Bíblia. E tema que eu mais gosto, assim, que eu tô com a Bíblia e tô com o caderno de apontamento, assim, nós dois estamos de mãozinha, assim, louvando o Senhor, né? No nosso casamento, eu de bigodinho de zorro, aquele bigodinho assim, né? Uma vez, quando estava fazendo um parênteses aqui, esse cosmético, eu não sou uma pessoa que tem bigode forte, sim. Aí eu peguei um... Não, vão espalhar isso aí, por favor. Eu peguei um lápis de sombra e reforcei meu bigode assim. Depois olhei no espelho. Meu Jesus, ficou... Aí lavei. Botei uma maquilagem, uma maquiagem, né? Um cosmético para ver se o bigodinho ficava um pouquinho melhor, né? Tanto é que hoje eu não uso bigode. Então vocês imaginam como é que era o negócio. Mas nós vamos mudando, o homem e a mulher vão mudando, o corpo vai mudando. Sabe que tem gente que separa, os casais se separam, porque a atração deles é só no físico? E quando a atração no físico diminui, ou por algum motivo não ocorre como no princípio, eles se separam. Mulheres buscam pessoas... Muito obrigado. Mulheres buscam homens mais novos. Homens mais velhos buscam mulheres mais novas. Todo mundo, tudo cosmos, tudo vai passar. Eu quero deixar claro de novo, nós temos que ser mais bonitos possíveis. Temos que nos arrumar, tudo, mas sempre de um direcionamento do interior, arrumado com Jesus, para o exterior. Qual é a aparência que importa para Jesus? Qual é a aparência que agrada o Pai? Qual é a aparência que o Espírito Santo se sente bem? Vamos ver em Lucas, capítulo 11. Estamos vendo aqui, então, para quem ligou o rádio agora, a aparência que agrada a Deus e a aparência que não agrada a Deus. Não vão dizer depois lá, o que foi a ministração? Olha, falou que a gente tem que andar cheiroso e tudo. Não. Em Lucas 17, nós temos o versículo 20 e o versículo 21. Diz assim, Lucas 17, 20 e 21. Eu preciso que vocês abram, porque vocês vão ver ali uns detalhes. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu, não vem o reino de Deus com visível aparência. O que eles esperavam? Um reino que tirasse Israel do domínio romano e voltasse a ser pelo menos um pouquinho parecido com Israel no tempo de Salomão e de Davi, que foi uma potência muito grande. Jesus falou o seguinte, o reino de Deus não vem com visível aparência. Então já começa aí a ficar uma diferença entre a aparência do mundo, que a gente vê, e a aparência do reino, que parece que não é uma aparência que nós vemos tão claramente, pelo menos. Não vem com visível aparência. Nem dirão, ei-lo aqui ou lá, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então aí tem o princípio. Vamos repetir junto? Dentro de vós. Vamos de novo. Dentro de vós. Então, a aparência que Deus quer no meu exterior, na minha vida, que vai refletir em tudo que eu faço, em tudo que eu sou, na minha conversa, no meu jeito de ser, ela começa dentro de mim. O reino de Deus está dentro de mim. Isso é um reino que alguém se tornou filho. Uma vez perguntaram para mim sobre alguns parentes, se eles eram cristãos ou não, porque eles liam a Bíblia e faziam oração e davam graças na hora da comida. Eu digo assim, eles são simpatizantes do reino. Porque eles não têm um compromisso com Jesus. E eles não andam de forma de quem tem um compromisso com Jesus. Mesmo que eu não tenha todo entendimento, mesmo que eu tenha uma semana de fé, eu sei que a minha vida passada é incompatível com a minha vida com Jesus. Então eu posso ser um neném na fé de uma semana, de alguns dias, mas eu sei que a minha vida anterior não é compatível com a minha vida agora, porque o Espírito Santo vem habitar em mim, e o Espírito Santo começa a ordenar a minha vida. A primeira coisa que o Espírito Santo mudou na minha vida naquela segunda-feira foi a minha linguagem. Eu era um cara muito boca suja, e naquela segunda-feira Deus mudou a minha linguagem. E foi tão perfeito, tão querido, que continua mudando a minha linguagem, a minha maneira de ser. Ele não para, queridos. O que é reino? Quando fala que o reino de Deus está dentro de nós, o que é reino? Eu tenho explicado para alguns irmãos que reino, na prática, tem várias definições, tá? Mas reino, na prática, é o governo de Deus dentro da gente. Nosso sistema aqui não é um sistema monárquico, então a gente não tem ideia muito, né, do que é um reino. Mas o reino de Deus é o governo prático de Deus, de Jesus na minha vida. Ele governa. Então, se ele governa o interior, o exterior vai ser o quê? Só um reflexo do governo interior. Não vai ter nenhum problema. Sabe, Jesus teve muitas dificuldades com os fariseus, que quer dizer separado. Fariseu também quer dizer separado. Os fariseus, eles tinham confrontos diretos com Jesus, porque os fariseus eram religiosos. O que é uma pessoa religiosa? Uma pessoa religiosa é uma pessoa que tem somente aparência. É uma pessoa que só tem aparência. E Jesus veio e confrontou toda a sua geração e os fariseus juntos, e especialmente eles. Ficou de tal maneira clara que Jesus falava do reino dentro e os fariseus viviam um reino fora, só de aparências. Os fariseus ficaram tão enfurecidos que eles invejavam, a palavra fala que eles entregaram Jesus por inveja. Eles tiveram ciúmes, por quê? Porque as pessoas começaram a vir a Jesus para serem salvas. O mundo, queridos, não quer aparência de religioso. O mundo quer ver a minha vida e a tua vida transformada, porque a aparência ele pode procurar em vários lugares. Nos tempos das festas que eu ia, nós tínhamos uma boa aparência, nós nos arrumávamos bem, nós éramos cheirosos, usávamos Lancaster. Alguém já viu esse perfume Lancaster? Ricardo, help me. Tem uma turma do Lancaster, vocês conhecem o Lancaster. E ó, Lancaster, né? Roupinha assim com alguns detalhes brancos para na luz negra ficar assim, né? Dentes saindo, dentes bem escovados, né? Aquela boca sino que limpava meio metro antes e depois, né? Os pais ficavam apavorados, gastavam R$5 na calça, vamos dizer, né? Hoje, e R$10 para fazer a boca, horrível, né? E tinha que estar bonitinha, abria assim tudo. Então ali tínhamos uma boa aparência, nós chegávamos de ônibus e tal, as gurias também tinham boa aparência, nós íamos para a festa. Geralmente no final da festa a boa aparência tinha acabado, né? Às 5 da manhã, 6 da manhã, tu já não tem nenhuma boa aparência, nem humor mais. A aparência do mundo é isso. Até porque era fácil de ter boa aparência, porque estava nas trevas, ninguém via muito ninguém, né? Então nas trevas todo mundo, todo gato é pardo, tá bonito aquele cara, né? Eu me lembro que eu saí uma vez com uma moça assim, fui levar ela na parada de ônibus. Quando apareceu a luz, quando veio a luz assim, Samir, Jesus amado, eu a levei porque eu era educado. Meu pai disse que não, moça, tempo de incrédulo, hein? Moça não devia ir sozinha para a parada, e eu acompanhei. Mas tão logo eu pude, eu fugi, porque a aparência dela se revelou quando entrou luz. Era uma aparência de, nas trevas era até que era bonitinha, mas quando bateu a luz, sabe, queridos, às vezes nós estamos assim. E quando chega a luz, e a luz vem, sempre vem, porque nós somos filhos de Deus, nós queremos andar na luz, às vezes a gente toma um susto da nossa aparência. Nós somos fariseus, às vezes. Eu quero que vocês anotem comigo algumas coisas, não precisa anotar no caderninho, mas eu quero que vocês abram comigo, porque eu fiquei impressionado, sempre fico, né, com a palavra de Deus. Mas alguns detalhes, Mateus 23. Todo o capítulo 23, Jesus começa a decorrer lá e debater com os fariseus, discorrer, aliás, e debater com os fariseus. Mas eu queria ressaltar alguns versículos aqui. 23:3. Fazei e guardais, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Então, a primeira uma coisa, Jesus falou o seguinte: vocês podem imitar, podem dizer assim, o que eles fazem está certo, vão ouvindo, mas não imitem eles, porque eles dizem e não fazem. Então, primeiro item, numa aparência religiosa, vamos fazer uma análise junto com o Espírito Santo de nós. Numa aparência religiosa, nós proclamamos alguma coisa, nós proclamamos a catequese, nós proclamamos que Jesus é o Senhor, nós sabemos usar o folder, mas nós não fazemos nada, ou não fazemos com vontade, aquilo que estamos falando. Isso é uma aparência que desagrada a Deus. Deus não está preocupado só na nossa proclamação, mas Deus está preocupado com o nosso interior, para que a proclamação que nós façamos depois seja uma proclamação eficaz. Quem convence as pessoas é o Espírito Santo, não é nossa argumentação. Então, Jesus falou o seguinte aos fariseus: olha, eles falam, mas não fazem. No versículo 5, praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam seus filactérios e alongam suas franjas. Então, eles praticavam as obras deles para serem vistos por quem? Quem é que via? Pelos homens. O religioso, ele vem aqui na reunião. Não vou dizer o religioso vem, porque aqui nós somos filhos, tá? Mas às vezes a gente tem aquela conotação que está querendo nos enrolar com uma religiosidade. Satanás sabe como nos enrolar para sermos religiosos. Então a gente vem aqui, levanta as mãos, pula, dá oferta, mas, né, é só para os outros verem. Porque se alguém trabalha conosco e diz assim: pô, mas que diferença, rapaz. No sábado, no domingo de manhã é uma benção, mas segunda, terça, quarta, quinta, sexta, meu Deus do céu, esse homem do trabalho é terrível. Esse homem é meu chefe, ele só não me bate porque dá um processo, mas é outra pessoa. O que acontece com ele? Eles tinham esse filactério, era um tipo de uma caixinha que eles botavam com algumas partes das leis. Então, às vezes a gente vê, eles têm enrolado nas mãos assim, né, umas cordinhas com umas caixinhas, botam aqui em cima também. Tem uns que botam uma caixinha, tem uns que botam uma pilha de caixinha, né? E as franjas das suas túnicas, né? Quer dizer, olha, aquele cara é um cara de oração, aquele cara guarda a palavra, olha, ele é um rabi, é um homem de Deus. Jesus falou o seguinte: eles gostavam de ser assim, salve rabi, e eles passavam, Deus abençoe, né? Ó, como eu sou bem entre os homens, né? Jesus foi em cima deles, assim, isso aí não agrada a Deus. Olha no versículo 6, amam o primeiro lugar nas sinagogas, nas festas. Outra característica de alguém que está ficando religioso: ama aparecer. Eu vou contar esse caso, porque aqui entre nós, graças a Jesus, por misericórdia e graça de Jesus e dos amados irmãos, isso não ocorre. Mas em alguns lugares do Brasil, nem em Floripa, nunca vi isso, glória a Deus. É? Em outros lugares também, mas eu já vi lugares que o pessoal disputa o microfone para cantar. Né? E quando cantam dois no microfone, então fica assim, né? Deus de aliança, e vai chegando. Deus de promessa. Se o outro é mais assim, introvertido, ele vai: que não é um homem para mentir. E, né, no fim: ah, mas por que tu tá aí? Ah, não, ele saiu, eu tô ministrando. Oh, microfone, santo microfone, obrigado, microfone, Senhor Jesus. Me desce o microfone. Eu soube de uma história de uma irmã, a gente participou disso. Nós fomos encontrar ela numa congregação. E o que tu faz aqui? Sabe o que ela nos disse? Aqui me deram um microfone. Então, se o problema é um microfone, é um problema. Se está atrás do microfone, é um problema. Mas então vai, compra nos camelô aquele microfone, liga, bota um CD e faz um karaokê santo, né? Convida os irmãos. Se o problema é um microfone, sabe? Amam os primeiros lugares na praça. Que palavra tu trouxesse, meu irmão. Olha, aquilo mudou minha vida. É verdade? Eu sempre dou uma palavra poderosa de Deus. É, ama. Pena que não tem nenhum presbítero me vendo falar essa noite. Amam aparecer, amam primeiro. Isso é religiosidade. Essa aparência, essas coisas não agradam a Deus. 25, olha o que Jesus fama a eles. 25 diz assim: ai de vós. Quando Jesus fala ai, que o negócio é grave. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, com duas caras. Isso é hipócrita, com duas caras. Porque limpais o exterior do corpo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina, de intemperança. Rapina é carne podre, rapina é coisa podre. Então vocês limpam o exterior do corpo, estão bem na foto, né? Saem bem na foto, mas por dentro vocês têm rapina, vocês têm intemperança, vocês não seguem. O interior não bate com o interior. Nós começamos vendo o quê? Que o reino de Deus é no interior, é dentro de vós. Então imagina os fariseus ouvindo isso constantemente de Jesus. Eles chegavam perto, ele batia, né? Olha o 27, diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, de novo, duas caras, porque vocês são semelhantes aos sepulcros que são pintados de branco, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda a imundícia. 28 fala: assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Que aparência agrada a Deus? Uma aparência que vem de dentro. Eu não sei como a gente pensa que a gente consegue enganar Deus. Os homens a gente consegue enganar. Dar um laço, passar uma perna. Mas Deus, jamais. E se nós tivermos uma aparência, em vez de ter uma vida interior de Deus, porque, queridos, deixa eu fazer uma colocação aqui. Não é que nós estamos plenos de Deus, nós estamos buscando Deus, nós erramos, pecamos, e pedimos perdão, e nos humilhamos, e somos tratados pelo Senhor, e o Senhor trata a gente com o corpo. Isso é uma atitude. Mas eu estou dizendo nessa noite para vocês que a aparência que Deus não gosta é uma aparência que alguém só tem por fora e jura que é o cara. Jura. E pensa que é o certo. Nunca é tratado, nunca precisa de correção, é o cara que está sempre disponível para orar, sempre tem palavra, sempre sabe a Bíblia, sempre sabe tudo, sempre tem tudo, tudo em plenitude. Meu Jesus. Aí vão ver como é que ele é em casa. Não lava prato, deixa a roupa solta, briga com a mãe, chuta o cachorro, fala mal do vizinho, dirige barbeiro. Se não tem carro, xinga o cara do ônibus. No emprego nem se fala, chega tarde, sai cedo. Já trocou de 5 empregos em menos de um mês. Mas está ali, sabe todos os versículos. Então, e os versículos preferidos dessas pessoas são do Velho Testamento. Assim diz o Senhor. Isso pode ser usado, viu, queridos? Mas eles gostam desses versículos assim, parece que tem mais poder, assim, sai mais raio. Eles não falam sobre cruz, eles vão lá no Velho Testamento. O profeta de Deus, poderoso em obras, não fala em cruz, não fala em humildade, vão lá e buscam aquelas palavras, como os montes fumegantes, assim diz aquele que vive. Olha, eu não sei como é que eles não têm temor de Deus, que pode entrar um raio um dia numa reunião desses irmãos, não. O que que houve? Falecimento. Bum. Faleceu hoje na Monteiro Lobato. A fulano e o fulano. Por brincarem com Deus. Ou então, uma coisa verdadeira, falecimento. Bum. Faleceu hoje em Jerusalém, Ananias e Safira, que vieram trazer sua oferta e mentiram contra o Espírito Santo. Cuidado, irmãos. Bum. Quando venderam o terreno, portanto, vendemos. Por que tu mentiu o Espírito Santo? Levaram. Os olhos das pessoas, né? Aí vem a mulher, pá, nós combinamos. Vocês venderam por quanto terreno? Portanto. Ah, foi por tanto mesmo? Foi, pá, ó, te juro. Bom, então o pessoal está entrando ali, já pode levar aqui também, viu? Puf, ó. Temor de Deus. Temor de Deus. Não é que eu. Ah, mas eu tô, eu, mas eu tenho umas coisas. Aí então estou. Não, querido. Os fariseus não se importavam com o interior, só com o exterior. Se tu tem umas coisas exteriormente ainda para arrumar, glória a Deus. Mas o teu coração está empenhado com Jesus. Então tu está no caminho certo. 28, versículo 28, diz assim: assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens. Já li, né? Em vez de ler aqui mais de novo. Mas vocês estão cheios de aparência feita para os homens, mas estou cheio de hipocrisia e de iniquidade. Qual é a aparência, então? Aqui vimos que por dentro se está podre, por fora está bonitinho, Jesus não gosta. Então, qual é a aparência que Deus gosta? Toda aparência nós vamos ver em quem? Em quem que nós vamos ver a aparência que Deus gosta? No filho, no primogênito. Quem é? Jesus. Por isso que nós temos que ler várias vezes a palavra. Jesus enfrentou a oposição, Jesus passou fome, Jesus passou necessidade, Jesus não tinha lugar para morar, Jesus foi rejeitado pela família, Jesus foi humilhado, tiraram a roupa dele, envergonhado. Jesus passou por uma série de coisas e ele sempre se comportou corretamente. Então ele é o nosso modelo. Eu posso olhar para ele e dizer assim: Senhor, eu quero ser como tu. A aparência que Deus ama é ser cheio do governo de Deus, ser cheio de Cristo, estar cheio do Espírito Santo. Essa aparência que Deus ama, que Deus vê no seu filho, cheio do filho. Vamos ver 1 Pedro aqui, estamos indo para o finalzinho. 1 Pedro nos dá uma relação de aparência. 1 Pedro 3 fala das mulheres, mas o Espírito Santo me diz que não só sobre as mulheres, aqui especificamente o contexto são sobre as irmãs, mas serve para nós também. Veja no 3, versículo 2. Fala que as irmãs ali... Vamos ler um. Mulheres, sede vós igualmente submissas aos vossos próprios maridos, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento da esposa. O que é o procedimento da esposa? É uma coisa interior ou exterior? O que vocês acham? Irmãs, só as irmãs então, vamos lá. O proceder da esposa é exterior ou interior? Hã? Tá, interior. Arrumar a cama para o marido é interior ou exterior? Ai, ai, ai. Deixar a roupinha dele passadinha, o que, que é? Exterior, não é? Então, aqui fala, as irmãs que têm a vida com Cristo, elas devem ter um exterior tão cheio de graça que vão ganhar os seus maridos sem nenhuma palavra. Havia uma irmã que estava vinculada conosco, um discípulo de Jesus estava vinculado conosco um tempo atrás, hoje é um pastor e uma congregação, e essa irmã, ela é pastora não, ele é pastor, e quando ela se converteu primeiro, e ele caía na farra, e ela esperava ele com pudim, ele gostava muito de pudim, então Deus fala para ela assim, ó, não briga com ele, não adianta. Ela até sabia que ele tinha uma outra mulher, tem uma filha fora do casamento. E Deus falou para ela assim, tu vai ganhar teu esposo pelo teu procedimento. O interior estava cheio de Jesus, o exterior começou a produzir vida. Ela começou a parar de brigar. Ele chegava meio sujo, meio tal, assim, ela pudim, cafezinho. E ele vinha pronto para brigar com ela. Quando ela chegava com essas coisas que ele gostava, ele ficava perdido. Ele não tinha chão para. Porque é acostumado de brigar, vai lá e tal. E ela começava a rebater ele. Ah! Mas ela parou, começou a agradar ele. Então o procedimento exterior dela foi de um depósito interior. Então, queridos, isso aqui se refere também ao exterior, não só ao interior, claro, o interior aqui certo, né? Mas o exterior. Não seja o adorno da esposa o que é exterior. Quer dizer, o que enfeita a esposa não deve ser só o exterior. Tem gente que diz assim, minha mulher, eu li esse texto, agora tu vai ficar feia. Não vai tomar banho, não vai te arrumar, não vai... Aqui fala em chapinha. Se tu aparecer com um chapinho, tu tá pecando aqui. Não seja o friso do seu cabelo. E vai lá e pá. E a mulher fica com aquele estufo de pelo debaixo do braço. Né? Aí ela cozinha o dia inteiro para ele, cebola e tudo, e vem. Queridos, meu Jesus amado. Aí ele começa, essa mulher acho que Deus não deu para mim. Sim, mandou ela ficar assim. Não é, queridos, que as irmãs... Vamos entender esse versículo, por favor, queridos. Nós temos mais... Onde é que estão os irmãos aqui? Levanta as mãos, irmãos. Tá? Tá. Os solteiros agora, levanta as mãos, solteiros. Amém. Obrigado. Os casados, vamos levantar a mão. Ó, aleluia. Nós entendemos isso, né? Uma esposa cheirosa, bonita, um marido cheiroso e bonito, um marido que ajuda, um marido que diz palavras de amor... Não assim, eu tenho que dizer, então vou dizer, não, querida. Não. Mas tem uma vida de Cristo. Tá? Ele vai querer que a esposa fique bonita. Mas o principal dele não é o exterior. como frisada de cabelo, adereço de ouro, aparato de vestuário. Olha aqui, isso aqui é para homem e para mulher. Seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. O homem interior, o coração unido ao incorruptível, traje de um espírito, vestido de um espírito manso e tranquilo. Se isso se tem por dentro, por fora, queridos, só vai ficar bonito. Indo para os últimos textos, lá em Mateus, vou voltar para Mateus, vamos ver o que Jesus fala sobre alguns pontos. Então nós vimos o seguinte, Mateus capítulo 5, vocês vão abrindo lá. Então é o seguinte, nós vimos que o que é uma aparência que Deus não gosta? Uma aparência religiosa, uma aparência de fariseu. Cumpre todas as leis, entre essa porque eles não cumpriam, tá? Sabe a cara, sabe a apostila, sabe o folder, mini folder, sabe dar gancho, né? Todo tipo de gancho. O gancho assim e o gancho também assim. Né? Ele sabe que tipo de gancho, o cara é feroz, né? Tudo, mas ele não tem uma vida que agrada a Deus. Tem uma boa aparência. E olha, basta andar com uma pessoa assim, é impressionante. Isso é um testemunho pessoal. Se a gente está andando com Jesus, isso é muito comum para as irmãs, mas se vocês andarem com Jesus e se encontrarem um rapaz religioso que tem uma boa aparência, a gente não sabe, não sei se o Espírito Santo diga, não vai que é fria. É, mas a gente está ali, vai se interessar, basta sair um pouco e conversar. Vocês vão ver que trevas e luz, né? Começa a conversar alguns assuntos. Como assim, vão dizer, mais velho entre vocês? A gente chega alguns assuntos para nós, algumas irmãs, alguns irmãos conversando. Então, eu tive com alguns irmãos, eles conversaram um negócio que eu fiquei escandalizado. Eu digo, por quê? Ah, eles falaram isso. Submissão às autoridades. Uma vez me disseram aqui, eu não estava. Ainda bem que eu não estava, né? Eu ia ficar triste. Para não dizer outra coisa, de repente. Mas me disseram assim, o irmão chegou assim no final da reunião, vamos abençoar e profetizar bênçãos uns sobre os outros. Aí o irmão falou assim, que história é essa de profetizar e nem todo mundo é profeta? Não, isso está errado. Ora, queridos, isso errou porque quê? Não conhece o poder de Deus nas Escrituras. Abençoar uns aos outros, profetizar, animar, né, a incentivar, ensinar, ajudar, todos podemos fazer, sendo profetas ou não. Então, de repente, surge entre nós, eu não fico assustado quando falo isso, fico triste, mas não fico assustado porque Paulo falou lá em Éfeso o seguinte, quando ele reuniu o presbitério da igreja, falou o seguinte, bom, eu estou indo embora. Primeiro, nunca roubei nada de ninguém, trabalhei com as minhas mãos, ajudei todo mundo aqui, vocês estão de prova. Nunca peguei nada de ninguém, nunca, podia, mas nunca fiz nada disso. Segundo, quando eu for, vão entrar gente de fora como querendo estragar o rebanho. E também, pessoas do próprio rebanho vão se levantar com heresias. Então vocês lembrem-se que eu estou falando com vocês isso. Quando acontecer, vocês abram um olho. Agora eu vou entregar vocês para a palavra e para Deus, que tem poder para guardar vocês. Porque, queridos, foco de rebeldia sempre consegue entrar. Mas se ele encontra uma comunhão de cada um de nós com Jesus, esse foco de rebeldia não consegue ficar. Um religioso no meio de discípulos só tem dois caminhos, ou ele vira discípulo, vira filho, comprometido, amando o pai, ou ele vai embora. Ele não suporta, a não ser que encontre outro religioso. Aí eles começam a religiosizar. Em submissão às autoridades, críticas. Meu Jesus, criticavam, Jesus, como é que tu faz cura no sábado? Aí ele falou, olha, se vocês têm um burro lá, caiu o burrinho, vocês vão soltar o burro que está com fome, vão buscar a ovelha, se um filho de vocês cai num buraco, vocês vão tirar? É, vocês estão tudo um hipócrita. Vem cá, meu amigo, Vem aqui para o meio, vem um cara com a mão toda torta, assim, estende a mão. O cara faz assim, puxa a mão. Os caras, oh, fez cura no sábado, esse homem não é de Deus. Vocês sabem de quem é que fez o sábado? Deus fez o sábado. O sábado não é por causa do homem. Eu sou maior que o sábado. Jesus incomodava os religiosos da época. Sempre quero fazer de novo esse parênteses. Não são pessoas que estão chegando, que estão aprendendo de Deus. A fome de Deus no coração de uma pessoa de uma semana é uma coisa tremenda. Estou dizendo que são pessoas que têm tantos questionamentos, que a vida se questiona se ela é filha. E há em torno dela uma auréola de religiosidade, porque parece que ela cita versículos e vai vendo, e sempre tem razão e tal. Isso faz mal. Tem que vir para Deus. Deixar isso. Vamos ver aqui algumas características do que da aparência que agrada a Deus e nós terminamos lendo um capítulo de Mateus. É a terceira vez que eu falo que eu vou terminar, então tenho que terminar. Estou terminando, não falei que terminei, estou terminando. Fazia tempo que eu não fazia essa observação. Capítulo 5. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte como se assentasse aproximar os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los. Ele não passou a ensinar a multidão aprendeu de tabela, né, Francine? Mas quem é que ele ensinou? Os discípulos. Os discípulos chegaram, né, e Jesus começou a ensinar. Então, algumas características de uma vida, de uma aparência que agrada a Deus: humilde, de espírito, porque deles é o reino do céu. Então, uma característica que deve sair de nós: humildade. Jesus falou que tem que aprender dele, que é humilde e manso. Bem-aventurado também aqueles que choram. Isso é característica? É uma coisa? Sabe, quem chora pelos pecados, seus pecados e os pecados dos outros, não critica, mas chora. Vê o irmão numa vida errada, em vez de chegar lá e detonar o irmão, ele vai para o canto e chora: Senhor, tem misericórdia, Deus. Como é que ele, Senhor, poupa ele, Senhor, fala com ele, e começa a chorar pelo irmão. Isso é uma característica exterior que aparece, que Deus está vendo, que vem lá do interior do homem, do coração. Manso, oh Jesus, manso. Mansidão é poder sob controle, nós aprendemos uma vez com Ann Baxter. Pessoa mansa, então ela é sair com ela é uma tranquilidade. Fome e sede de justiça, outra característica. Tu fala com uma pessoa assim, ela tem fome e sede de justiça, ela quer buscar Deus, ela quer ver Deus fazer. Alguns são mais introspectivos, outros mais extrovertidos, mas isso é uma característica. Ela tem fome de Deus, ela quer ver Deus realizar. Eu fiz um cálculo com os casais. Carmela e eu temos, por grande misericórdia de Deus, 8 casais discípulos de Jesus que estão lá em casa. Então nós calculamos com esses casais, se nós tivéssemos 3 contatos por semana, no final do ano nós teríamos falado com 2.304 pessoas, se eu não me engano, está no caderno ali, eu calculei. Se 8 casais tivessem 3 contatos, pessoas diferentes, por semana, ao final do ano nós teríamos falado 2.300 pessoas, falados. Aí eu botei assim, que 10% se convertesse, 230 pessoas convertidas em um ano, só 8 casais. Mas para que isso aconteça, queridos, antes de chegar e empurrar o folder assim, olha, tu tem que evangelizar. Aí a pessoa come, né? O irmão que cuida sai, ela fala assim, né? Não tem fome e não tem sede de Deus. Olha, eu sei que tem uns aqui que vão dizer assim, eu como assim mesmo. Mas se imagina assim numa coisa de massa. Come massa, churrasco, pizza, massa, churrasco. Chega a sair pelos olhinhos assim a mostarda, já não aguenta mais comer. Aí vem um cara com um espetinho de coração, assim. A maioria de nós, todos devemos não comer muito, viu, queridos? Mas a maioria de nós vai dizer assim, ah, nem mostra. Uns vão dizer assim, eu acho que ainda cabe um coração aqui. Né? A gente tá, nem fala em comida. Ah, nem fala em comida. Sabe, o discípulo, o filho de aparência que Deus gosta, cheiroso, bem arrumado, busca as irmãs da idade dele, busca honrar os irmãos, as irmãs também buscam a orientação certa, vão conversar com a irmã sem intenção de casamento. Meu Deus do céu, não posso conversar com a minha irmã que ela vai pensar que eu gosto dela. Aí ela, o irmão vai conversar com ela, se esse cara está dando em cima de mim, aí eu tenho que falar com o meu discipulador, né? Não, vocês têm que estar juntos, conversando. Se surgir uma bênção de um relacionamento, glória a Deus. Mas se não surgir, vocês vão edificar uns aos outros, porque é isso que faz o corpo. O corpo edifica o corpo. Se vocês ficarem parados, separados, sem falar, o diabo vai ter palma. Olha ali, ó. Separei eles. Se surgir alguma coisa, glória a Deus. Mas, queridos, alguém que tem fome, sede de justiça, vai ter uma conversa de Jesus. Outra característica, misericórdia. Quando o irmão pisa na bola, a gente não atropela o irmão. A gente lembra que se tem uma via que atropela o irmão, tem uma via que volta para nós mesmos. Todos nós estamos aqui pela misericórdia de Deus, que se renova cada manhã, senão nós, não tinha ninguém aqui. E finalmente, querido, nessa listinha, bom, tem mais dois aqui, né? Limpos de coração. Ah, Jesus. Limpos de coração. Olha, às vezes vem alguns irmãos e umas irmãs conversando e vem falando algumas coisas e dizem, então, aquele irmão falou isso. Aquela, geralmente é irmão, mas tem umas irmãs também que estão. Mas, e a gente fica triste, porque parece, olha, misericórdia. Como é que fala isso? Limpos de coração. Se eu não tenho o coração limpo, Senhor, me limpa, me dá fome de ti, me limpa. Eu quero o teu coração assim limpo para poder te ver no futuro e agora. Eu sem óculos, cadê o Matheus? Matheus está com o relógio ali, está quase, Matheus? Já passou? Tá, então vou. O Matheus perguntou, tu não vê esse relógio aqui? Eu digo, eu não consigo ver o horário. Aí o Marcelo, que deu no relógio, falou, mas tu não vê? Eu digo, não, eu não consigo ver. Eu estou sem óculos, vai no relojão. Eu boto os óculos, eu vejo. Eu acho que vejo o relógio no teu pulso, pelo menos. Se eu estou sujo com Deus, eu estou limpo, eu vou me perder. Eu vou me perder. Preciso de colírio. E finalmente, queridos, pacificador. Ah, queridos, não é aquele que produz contenda, como o Samir bem lembrou aqui, né? Não é aquele que traz confusão, fala mal de autoridade. Queridos, eu quero dizer para vocês que as autoridades erram. Quem já sabia que a autoridade erra aqui? Vamos ver, levanta a mão aí. Ah, que bom, eu pensava que vocês não soubessem disso. Mas quando tem alguém me cuidando, esse alguém certamente está buscando o melhor para mim. Temos aprendido que o absoluto é a palavra de Deus. A orientação da pessoa que cuida para mim é uma sugestão que o irmão está orando, irmão, mas já está orando. Mas absoluto é a palavra de Deus. E eu queria terminar agora, já até fechei o bloquinho, e nós vamos ler juntos o finalzinho desse chamado Sermão do Monte, lá no capítulo 7, que vai fechar com o que a gente está trabalhando agora. Então, a aparência que Deus quer, nossa, não é só uma aparência bonita no exterior. Dá para se... Pergunta aqui enquanto estão folheando, dá para se arrumar ou não dá para se arrumar? Dá. Para se emperiquitar, não. Ah, nem rapaz, nem moça. Discretos, mas bonitos, cheirosos, agradáveis no falar, cheios de Jesus. Mas como é, quais são os padrões? Pega lá Mateus 5 e vai vendo. Humilde, manso, limpo. Quem é assim no coração, o reino de Deus é... Não vem com visível aparência, vai ficar feliz. Agora vamos ver aqui uma exortação do Senhor Jesus. Mateus 7,15. Acautelai-vos, tomem cuidado, abram os olhos, pulem fora, sinal vermelho dos falsos profetas,
que se vos apresentam disfarçados, portanto não são, em ovelhas, mas por, qual é a palavrinha ali? Mas por, digo mais forte, mas por dentro. O reino de Deus nesses homens não está, mas por dentro são lobos roubadores. O que, que o diabo veio fazer? Roubar, matar e destruir. Olha ele aí. Como é que se conhece uma pessoa assim? Pelos seus frutos. Aqui não são discípulos só. Aqui é o caráter dele. Como ele é com os pais. Ah, mas eu não moro com meus pais. Mas tu nem honra os pais? Ah, meu pai me aprontou um monte. Minha mãe até não se fala. Nem sei onde é que anda minha mãe. Tem que honrar pai e mãe, para que prolongue os teus dias na terra. Não é concordar com o pecado, mas é honrar pai e mãe. Quem não honra pai e mãe vai ter problema de honrar Deus. Porque pai e mãe, por mais ruim que seja, a gente vê. Mas Deus a gente não vê. Ah, eu sou, Deus é meu pai. E Deus fala assim, e o teu pai na terra? Não, meu pai não, para aí. Água e vinho, A e B. Não dá para conversar, assim. Não, honra teu pai. Não o pecado dele, mas ele, honra tua mãe. Outro fruto, a vida no trabalho, a vida no estudo. Como se arruma, ser relaxado, ser largado, se cumpre o horário. O irmão marca 3 horas, o irmão chega 3:30 uma vez, 2 vezes. Não, porque eu dormi, porque não sei o que, várias coisas. E se ele também faz discípulos? Tem no coração dele isso? Pelo menos tem no coração, pode ser que ele não tenha, mas tem no coração, eu quero mesmo. Se Jesus falou, está na Bíblia, eu quero. Então, pelos frutos vos conhecereis. Olha o que Jesus fala. Pode, porventura, aqui, né? Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos ali, das murtas, das coisas rasteiras lá, né? Assim toda árvore que produz bom fruto, porém, assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então Jesus falou o seguinte, que se a árvore boa produz bom fruto, eu posso ver, mas se a árvore é má, ela vai produzir fruto mau. Não pode ser quebrado isso. Então, andando com alguém, eu posso ver. Pode demorar um pouco, mas eu posso ver se ela é uma árvore que está produzindo frutos corretos ou não. E se ela não está, a minha primeira atitude não é detonar, mas é, meu amado, minha amada, vamos orar. Pode não ser fácil isso dizer, mas pede ajuda, vamos orar, vamos andar com Jesus. Faz um jejum por ela, clama por ela, levante madrugada e clama por ela. Senhor, muda. Eu também preciso ser mudado, Jesus. Muda nós dois juntos. Muda meu irmão, minha irmã. Vai mudando, Senhor. Vai clamando, não deixa, não atropela, ama. Assim pelos seus frutos conhecereis. Agora, queridos, diz assim, nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Vamos dizer junto a palavrinha entrará? Entrará. Vocês imaginam? Senhor, Senhor, abre a porta. Senhor, Senhor, abre a porta. Senhor, abre a porta. Abre. Eu sei que tu está aí, abre. Nem o anjo vai responder. Hermeticamente fechado. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai, aquele que tem o reino de Deus e a aparência dele é cheiroso, é bonito, mas tem a aparência de Cristo, ele é manso, ele é humilde, ele é quebrantado, é pronto para ouvir, ele obedece às autoridades. Muitos, essa palavra, vamos dizer muitos aqui juntos? Muitos, quer dizer, não é pouca gente. Naquele dia, hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não temos expelido demônios. Em teu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi claramente, explicitamente, olhando nos olhos, nunca, nunca vos conheci. Fiquem longe de mim. Apartem-se de mim. Aqueles que vivem fazendo iniquidade. Aqueles que vivem praticando iniquidade. Vocês que têm uma vida de igreja, entre aspas, e estão vivendo uma vida como vocês querem, vivendo uma vida iníqua, vendo coisas que não devem, e não confessam, e não se importam, estão vivendo uma vida de sujeira, vocês podem bater. Eu vou dizer para vocês, diz o Senhor, eu não conheço vocês. Vocês têm aparências como são os fariseus, bonitinhos por fora, mas por dentro são podres. Vocês praticam. O que é essa palavra praticar? É assim, ó, vive fazendo, gosta do que faz, vive fazendo pecado, vive pecando, vive gostando, vive se achando, e eu sou o cara, eu sei versículo, mas eu posso viver no inferno, porque eu também, eu vou sair de lá, e eu tenho conhecimento, e Deus me ama, e eu vivo como eu quero, e glória a Deus, e ninguém me manda. Não é que alguém vai te mandar, queridos, é tu que vai submeter ao Espírito Santo. E naquele dia essas pessoas vão ouvir de Deus assim: eu não conheço vocês. Queridos, qual a aparência que nós temos? Será que a nossa aparência é só bonitinha por fora e ruim por dentro? Deus quer que a gente esteja bonito por fora. Deus nos fez bonitos. Lá no Salmo diz que Deus nos fez de uma maneira assombrosamente maravilhosa. Vocês são maravilhosos. Vocês não têm defeitos para Deus e nem para os irmãos. Vocês foram feitos de uma maneira amorosa por Deus, tremendamente perfeitos para ser cheios de Jesus. O pecado os estragou, mas quando ele vê em Jesus, ele diz: vocês são perfeitos agora no meu filho. Então vou me arrumar, vou ser cheiroso. Vou procurar uma irmã arrumadinha, como eu, simples, humilde, numa faixa etária correta. Deixa eu bater de novo aí. Uma faixa etária correta. Ah, de novo, Tom. A faixa etária correta. Mais uma vez, Tom. A etária correta. Para viver a vida comum no lar, queridos. Com discernimento. Uma vida de discípulos humilde, cheio de graça, cheio de Jesus, que vai transbordar pelos poros a vida de Cristo. Vai sair assim, sabe? Vai, aquela fragrância assim vai saindo. Muito melhor que um perfume do Yves Saint Laurent, Chanel. Uma coisa muito mais linda do que o Boticário. Um perfume assim que... Mas que coisa linda, esse irmão, essa irmã, a gente se sente agradável perto dele. Eu não tenho medo de ficar perto dele. Sabe, quando ele está na roda, é como se Jesus estivesse... Essa irmã está na roda, é como se Jesus estivesse sentado conosco. Vamos orar, queridos? Jesus, todos nós precisamos mais de Ti, Pai. Todos nós precisamos, Senhor, nós não temos ainda tudo formado, Senhor, mas nós queremos caminhar para esse alvo que és Tu, Senhor. Ser como Tu, Senhor. Ser como Tu diante do Pai, diante dos homens, no meio da igreja, Pai. Tira de nós uma religiosidade, só como os fariseus tinham. Por fora bonitos, mas por dentro totalmente errados. Pai, faz-nos um coração assim, de filho, filho que entende, filho que ama o Pai. Às vezes, Senhor Jesus, a gente fala muito de discípulo, está certo, mas nós somos filhos, Senhor. Nós somos co-herdeiros com Cristo. Nós queremos viver como filhos, não como empregados de uma casa, Senhor. Não somos servos. Somos filhos, Deus. Temos, Senhor, por causa de Cristo, temos direitos que Cristo conquistou, não nós. Então, por isso, nessa noite, eu me coloco junto com meus irmãos. Eu não estou fora dessa, Senhor. Eu quero ter uma aparência exterior, Senhor, que reflita a minha vida interior contigo. No meu vestir, no meu falar, no meu andar, no meu agir, nas minhas reações, nos meus pensamentos, na minha fala, não só nas minhas ações, Senhor, nas nossas ações, mas nas nossas reações.
aquelas imprevistas que acontecem, Senhor. Queremos, Senhor Jesus, nos deixar envolver pelo Espírito Santo e transbordar esse reino que está dentro de nós para fora de nós, em toda a extensão que esse reino é. É o teu próprio Filho em nós, Senhor, esperança da glória. Amém, Senhor. Aleluia.